O quarto ministro da Saúde na pandemia. O Brasil à beira das 3 mil mortes diárias. O colapso geral dos hospitais. A falta iminente de medicamentos nas UTIs. O novo auxílio emergencial. O cerco a opositores do governo. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de um novo ministro da Saúde. O médico Marcelo Queiroga vai substituir o general Eduardo Pazuello. É a terceira mudança desde o início da pandemia. Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e apoiador de Jair Bolsonaro. No passado, ele já criticou o uso da cloroquina, o remédio ineficaz contra a Covid, que é bandeira do presidente. Também já defendeu o isolamento social, que é atacado pelo chefe do Executivo Federal. Mas agora, Queiroga diz que seu trabalho como ministro é executar a política do governo.
A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e nós conseguirmos vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só da saúde pública brasileira, vocês sabem, é um problema mundial.
Esse aí é o Marcelo Queiroga, em Brasília, na terça-feira, o primeiro dia de trabalho dele no Ministério da Saúde, quando ele deu início à transição com o Pazuello. Transição essa que ainda não se encerrou. Na fala, o Queiroga dá sinais de que a gestão dele deve ser de continuidade, cumprindo ordens de Bolsonaro, assim como fez Pazuello nos seus 10 meses no cargo. A gente falou sobre isso aqui mesmo no Durma. O link para o episódio e para os textos que eu citar aqui estão na descrição do podcast de hoje. O Brasil, enquanto isso, só vê a pandemia de Covid-19 piorar. A média de mortes diárias duplicou em um mês. E o número de óbitos a cada 24 horas já beira os 3 mil. No total, está perto dos 300 mil. Entre as vítimas dessa semana está o terceiro senador da República que foi morto pela Covid, o paulista Major Olímpio. A Isabela Cruz resgatou aqui no Nexo a trajetória do parlamentar do PSL. Em todo o Brasil, hospitais estão lotados. As mortes por falta de atendimento estão aumentando. Há risco de escassez de medicamentos para UTIs. E a vacinação, apesar do anúncio de compra de mais doses, segue lenta. A Fiocruz descreveu a situação como o maior colapso sanitário da história do país. Diante desse cenário, governadores e prefeitos têm ampliado as restrições de circulação nos estados e cidades para tentar conter o vírus. Mas o distanciamento social segue baixo, como relatou Estevão Bertoni. Em meio à escassez de vacinas, o isolamento é a medida mais recomendada para desacelerar as transmissões. Mas Bolsonaro tem redobrado a aposta em sabotá-lo. O presidente entrou com uma ação no Supremo para derrubar as medidas de restrições de governantes locais. Ele também pôs em xeque a lotação dos hospitais, tentando negar uma realidade que alarma e mata cada vez mais brasileiros. Pessoas que vêm fazendo oposição ao presidente, chamando-o de genocida ou mesmo de pequi ruído, estão sofrendo um cerco de autoridades policiais e do próprio governo. Prisões e investigações têm sido realizadas com base na Lei de Segurança Nacional, que foi criada durante a ditadura. O Nexo explicou como essa legislação é contestada por ameaçar liberdades políticas. Nessa semana, aliás, a rejeição ao presidente atingiu seu nível mais alto, segundo pesquisa do Datafolha. Mas a aprovação se manteve estável, em torno de 30%. A Fernanda Boldrin conversou com cientistas políticos sobre os fatores que explicam esse piso de apoio a Bolsonaro, que pouco muda. O presidente assinou uma medida provisória para retomar o auxílio emergencial por 4 meses a partir de abril. O benefício tem um valor menor e vai atingir menos pessoas do que em 2020. O Marcelo Rubissek explicou o impacto do programa para a população de baixa renda e para a economia brasileira. Mesmo com a redução da atividade econômica causada pela pandemia, o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, a taxa Selic. É a primeira vez que isso ocorre em quase 6 anos. A medida tenta frear a inflação, que está em viés de alta. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa.